noima do ino elohaini aleinu masei adeini koneinu aleinu masei adeini koneinu. Que sobre nós pouse tua graça, faz prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra de nossas mãos faz prosperar. Shalom. Estamos na Parashat Tzav. Eu gostaria que as palavras de Torá desse shiur fossem para Refuah Shleima, a cura completa de Surehave Bat Hene. E está escrito: Vehaeish al Hamizbeah Tukad Bo. E o fogo que está sobre o altar se conservará aceso. Um fogo permanente no altar. Um fogo eterno. Eish Tamid. Fogo para sempre queimando. O altar, o Mizbeah, é o coração do homem. E o fogo é sua paixão por Hashem. É seu desejo verdadeiro e constante de conexão. Agora, idealmente, o fogo precisa queimar. E nós somos lembrados dessa necessidade vital nessa paraxá. Mas não é tão simples. Veja, a gemátria ordinal desse verso, mas tirando o vav inicial, que é e, e o rei, que é o artigo, nós temos o valor de 144, que é o mesmo para a palavra pidion, resgate. Vamos entender um pouco o significado disso. No Shar HaMitzvot, Parashat Tzav, o Arizal explica que as cinzas são produzidas pela santidade residual do altar e seus elementos que não foram assimilados, de modo que aquilo que é deixado depois que é feito um oferecimento no altar é apenas a cinza, algo semelhante à poeira. Vamos entender isso. Esse processo que é descrito em várias parshiot na Torá sobre o queimar do sacrifício explica que existe uma parte do animal que não pode ascender para o alto. Ou seja, a cinza indica que esse elemento do animal não pode ser assimilado na santidade, na Kedushá. Eu queria trazer um entendimento psicológico disso. O serviço dos korbanot, das oferendas que eram trazidas para o templo ou para o Mishkan, tabernáculo, são um paralelo do processo de oração. Tanto que hoje em dia, para os judeus, a tefilá, que é a oração, o nosso sidur, etc., o nosso livro de rezas, etc., ele é um paralelo e serve como substituto pelos sacrifícios que não existem mais, até que venha o terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo sagrado, e que seja muito em breve em nossos dias. Mas, por ora, nós temos a tefilá, a oração, como uma maneira de substituir a ausência do serviço ao templo. Mas, voltando, então, existe um paralelismo entre esse serviço e o processo de oração. E, em ambos os casos, os elementos animais do homem são elevados e refinados através da paixão, do fogo do seu coração, que é despertado através dos vários louvores a Hashem e a contemplação da sua infinitude. Entretanto, em ambos os casos, existe um elemento de força animal residual que não pode ser elevado. No homem, essa cinza que sobra é a depressão que ele sente sobre a sua própria natureza animal, depois ele ter vivenciado a transcendência da realidade divina nas suas orações, nos seus atos corretos, nas suas mitzvot, etc. Sentir a proximidade de Deus e o êxtase da ascensão deveria dar à pessoa suficiente frustração com a sua natureza material para inspirá-la a trabalhar nela, a crescer espiritualmente, mas não para jogá-la no calabouço da depressão. A depressão, saibam, não é uma averá, um pecado explícito, mas é a porta de todos os outros pecados, transgressões, uma vez que ela engendra o desespero e a falta de esperança. Que trágico seria para uma vivência santificada da oração, ou do cumprimento de uma mitzvah, ou de uma contemplação sobre o divino, dessa proximidade tão intensa, mas que deixasse a pessoa com um sentimento de queda, de tristeza, devido a ela dizer corretamente, por um lado, por uma análise racional, que ela é pequena demais, que ela é insignificante e que, portanto, até poderia levá-la a desistir desse processo de ascensão. E essa experiência de êxtase seguida de queda faz parte da natureza humana quando conectada verdadeiramente com um caminho de crescimento espiritual. Isso tem a ver com a dualidade entre o físico e o espiritual que convivem, e muitas vezes não muito bem, no próprio homem. E é por isso que, antes de rezar para Hashem, fazer atos positivos, retos e dignos, é muito importante tentar se separar de qualquer negatividade, que é essa cinza que sobra como resultado do seu serviço a Deus ardente, em fogo. É importante entender essa dinâmica. E nós vemos também como esse assunto é importante, sobre outra ótica, porque a gematria reduzida desse mesmo passuco, desse verso 63, 63 é o valor de Vehaberema e o animal. É curioso que nós temos essas duas ideias, Pidion, que representa um resgate, e o assunto de animal, da besta, do aspecto animal do homem. É preciso entender isso, porque isso é ligado à questão das cinzas também, e de todo esse assunto de se conectar com esse fogo. O fogo no coração resgata da citraha, da ligação com o materialismo, com o mal, a alma do homem. Esse fogo queima, portanto, a besta, o lado animal. Essa é a metáfora aqui. Esse é o lado animal que quer ter domínio completo sobre a pessoa, que na verdade significa que ela privilegie estritamente as suas vontades, seus achismos, seus desejos, e abandone completamente a sua conexão com o seu lado espiritual. Então é singularmente importante a ideia sendo trazida aqui, que o fogo sobre o altar se conservará aceso e que oculta essa dimensão, indicando que quando esse fogo atua de verdade na consciência do homem, o resgate é feito porque o aspecto animal, que é como um korban agora, um sacrifício, é queimado. E através desse processo, dessa tecnologia espiritual, desse oferecimento do seu coração verdadeiramente para uma vida reta e digna, algo extraordinário acontece. Quando juntamos as duas gematriot, Pidion, 144, e Vehaberema, 63, nós temos o valor 207, que é a gematria Or. O que quer dizer Or? Luz. Então, o resgate do lado animal gera luz. Luz é também um apelido da Neshama, da alma, querendo dizer que quando há esse resgate da alma do lado animal, aspectos mais elevados da alma, como a Neshama, se tornam mais possivelmente acessíveis. Isso é razoável, porque na medida que a pessoa cresce espiritualmente, ela tem acesso a novos graus de consciência. Idealmente, deveria ser assim. Entretanto, a transformação da consciência divina, do estado mental, que é promovido pelos vários atos, inclusive a oração para Hashem, e os estados emocionais, é uma mudança muito drástica, que acaba envolvendo um tzimtzum, uma contração da luz. Então, traduzindo, a luz é sim gerada quando a pessoa se engaja no seu Avodat Hashem, o seu serviço espiritual, quando ela reza, quando ela cumpre as mitzvot, quando ela faz atos bondosos, etc. Entretanto, o difícil é manter a consciência que é atingida durante esses momentos de redenção da alma. É claro que o nível da pessoa se ergue através desses atos, mas o problema é que existe a tendência natural para a queda, até porque, como dito, existe um tzimtzum, uma restrição que ocorre dessa luz manifestada na consciência que deveria eliciar emoções que, por sua vez, energizassem de volta o desejo pelo trabalho espiritual. Idealmente deveria ser assim. E, de fato, existem problemas quando isso não acontece. Quando o serviço a Deus é isento dessa chama no coração, dessas emoções. Ou seja, quando a luz da mente, que a gente poderia chamar da nova visão intelectual da realidade, é produzida, e de alguma maneira uma resposta emocional, o fogo no coração, é prevenida de ocorrer, isso na linguagem mística significa que a mente está sendo, por alguma razão, prevenida de dar à luz, no caso, à luz às emoções. E isso cria uma situação espiritual onde as forças do mal podem desviar o fluxo de energia divino que é recebido através dos atos corretos, da tefilá, da oração, etc., para os seus domínios. Deus não permita isso. Obviamente, disso nós aprendemos que a pessoa precisa buscar se encorajar de modo que a inspiração intelectual que ela sente através do seu trabalho espiritual afete as suas emoções. Porque isso tem um efeito de afetar, por sua vez, o modo que a pessoa pensa, fala e age. Ou seja, o resultado fundamental desse ciclo positivo que rejeita as cinzas, ou seja, há sempre a ideia da luz sendo gerada, significa que a realidade vai ser retificada de acordo com a qualidade daquele insight original da luz que é gerada quando existe esse resgate do lado animal, ou seja, quando a pessoa se eleva, se ergue através dos seus atos corretos. E, portanto, é dessa maneira que o mundo pode ser trazido para o seu grau de realização ideal. E se esse processo é de alguma maneira abortado, as forças do mal podem pegar, por assim dizer, essa inspiração para elas mesmas. Então, a ideia do fogo eterno traz exatamente essa dinâmica de serviço, resgate, inspiração, emoções e, de novo, serviço, resgate, etc. Entretanto, se prevenido de produzir essas emoções santificadas, o nosso intelecto naturalmente pode produzir emoções negativas. Todos nós temos potenciais únicos e energias criativas que Deus nos deu para que nós possamos fazer a nossa parte em transformar esse mundo em sua moradia, na moradia de Hashem, por assim dizer. Sendo este o propósito da criação em geral e da alma individual em particular. E quando essas energias são contraídas, não permitidas de alcançarem a sua manifestação total, que é o ciclo que eu expliquei de serviço e inspiração e as emoções subsequentes e como elas ajudam a que esse processo continue, portanto, como um fogo eterno. Enfim, essa repressão ou contração da luz acaba causando com que essas energias, que afinal foram recebidas e permeiam a pessoa num nível espiritual, elas acabam tendo que emergir de qualquer maneira que seja possível. Ou seja, idealmente elas deveriam emergir de modo retificado, mas se isso não acontece, elas vão emergir de qualquer maneira. Então, se a pessoa desassocia o seu serviço espiritual de todo o processo que foi mencionado, o que, aliás, é muito comum, que muitas pessoas acabam se engajando num processo religioso, mas que ele é estritamente intelectual, na sua maior parte. Então, se há uma contração dessa luz, como foi explicado, de qualquer maneira, existirá algum resultado dessa energia que foi canalizada através da ligação da pessoa com Hashem. Isso assumindo, obviamente, que a sua ligação ao menos busca ser com Hashem. Quando o intuito é se ligar mais por ignorância ou arrogância, a ligação é feita com uma idolatria, o efeito é muito pior, mas não é o assunto do shiur de hoje. Mas continuando, se há uma contração dessa luz, a frustração da pessoa sobre como ela está falhando de afetar a realidade positivamente, tem ela consciência ou não, isso faz parte da programação humana, do desejo de crescimento. E num grau instintivo, quando existe essa percepção de queda, de depressão, isso acaba criando uma grande oportunidade para o mal, porque faz com que a pessoa acabe buscando formas egoístas de lidar com essa realização caída. Essa energia que ela recebeu acaba sendo canalizada para o lado errado. E essa lógica pode ser entendida do seu outro lado, muito importante no processo de retificação, porque se a pessoa agora aprende a interpretar os seus males, suas transgressões e pecados de modo apropriado, então ela pode tracejar a origem disso, a origem dessa energia que foi desviada, para que depois, então, num processo de retificação, de tshuva, de retorno, essa energia possa ser canalizada de modo apropriado. Isso traz uma conclusão muito importante, que o antídoto para o egoísmo e o egocentrismo é o ego retificado, ou seja, na maneira em que nós somos permitidos, então, e capazes de fazer uma impressão positiva na realidade, de modo mais completo possível. Esse processo que foi aqui mencionado, ele também pode ser entendido como Devekut. O Pele Yoetz, no quarto capítulo Devekut, de um grande mestre, explica que Devekut com Hashem é um dos 613 mandamentos. A pessoa precisa se unir com Hashem continuamente, com grande desejo e com fagulhas de amor incandescentes. Note como a linguagem é extremamente semelhante ao que foi dito. Não existe atributo maior do que esse, pois todas as coisas estão incluídas nele. A dificuldade em alcançar Devekut, que é a união, conexão com Hashem, é diretamente proporcional ao seu grau de importância. Todas as coisas seguem depois das ações das pessoas, de acordo com os esforços feitos nos seus pensamentos, fala e ações, e como diariamente a pessoa se expande e melhora. A pessoa que se santifica embaixo é santificada em cima por Hashem, até quando vem o tempo em que ela recebe um espírito de cima que a purifica e santifica. É uma obrigação, de acordo com a sua habilidade, fazer todos os esforços para cumprir de modo apropriado essa mitzvah em todos os momentos. E veja como tudo se conecta. A gematria do Pasuk, Behaish al-Hamizbeya Tukad Bo, sem o Vávio rei. Ou seja, fogo que está sobre o altar se conservará aceso. É 981. Essa é a gemátria absoluta, normal. E, incrivelmente, essa é a mesma gemátria do verso Ve'atem hadevekim ba'ashem elokeichem haim kulchem hayom. E vós, que vos ligastes a Hashem, estáis todos vivos hoje. Seu Devarim 4.4. E possivelmente esse é o verso mais emblemático da mitzvah de Devekut na Torá. E note que está escrito Ve'atem hadevekim, que é se ligou, ou vós ligastes, que é Lashon, que é a linguagem de Devekut, que significa ligação, união, conexão. E uma pessoa que busca se manter em Devekut, em conexão constante com Hashem, é uma pessoa abençoada. De fato, voltando à nossa gematria ordinal desse verso, de valor 144, mais a gematria reduzida, 163, quando acrescentamos as 15 letras desse passuk e mais 5 palavras, técnicas de gematriot, nós temos o resultado 227, que é a gematria da palavra braha, bênção, beit reish kaf hei, 2 mais 200 mais 20 mais 5, que é 227. Então, a conexão entre o Eish Tamid, o fogo eterno, o fogo que queima continuamente, é que o fogo no altar é a paixão por Hashem, que precisa queimar constantemente no coração do homem para elevá-lo, para transformá-lo, para que ele possa evoluir. E nada é mais transformador do que o Devekut. E eis a salvação do homem, a redenção do homem está exatamente na sua conexão com Hashem. E de fato, a gematria absoluta de Eish Tamid, fogo eterno, fogo perpétuo, é 755. Mais as 6 letras dessas palavras, Eish e Tamid, temos o valor numérico 781. Esse é o valor da palavra Teshua, salvação. Por fim, existe uma expressão judaica muito conhecida, que está no Talmud, que diz Gamzu Letová. Tudo é para o bem. Nenhum mal desce do céu. Tudo é para o bem. Eu acredito que, através dela, nós podemos resumir todo o shiur de hoje. Porque a gematria de Gamzu Letová é 108. É a mesma da expressão Va'atzave, que é uma expressão na linguagem de Tzav, Ve'atzave, eu comandei. Tzav significa comando. Essa expressão Ve'atzave está no Devarim 1.16. E também da expressão Va'avaducha, eles te servirão. Então, um bom resumo de tudo que foi falado aqui é que quem obedece aos comandos de Hashem é seu servo protegido, e tudo irá para o bem. Gamzu Letová. Então, se uma pessoa está conectada com Hashem, e essa conexão mantém ela viva, como foi dito, e essa vitalidade é usada para que ela continue a sua conexão com Hashem, desse modo, ela está obedecendo os mandamentos, os comandos de Hashem. Ela se torna, portanto, um servo dele, e ele a protegerá e a manterá. E tudo, então, irá para o bem, se Deus quiser.